Queijas e queijos, bem-vindos ao Grande Show! Está começando mais um Cheesecast, o podcast do Cheeseheads Brasil. As principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL, além da opinião de melhor qualidade, tudo isso em um só lugar. Para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers, siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter, @CheeseheadsBR. No nosso site, cheeseheads.com.br, você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL, tudo em português. Estamos ao vivo toda terça-feira às 21 horas, horário de Brasília, em nosso canal do YouTube. Então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem. Lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para plataformas de streaming. Então não deixe de nos seguir aqui também e de ligar o sininho para não perder nenhum episódio. Eu sou Maurício Luz, e hoje aqui comigo ele, o nosso ainda calouro do ano, é ele que participa dos vídeos, de vez em quando dá umas caras nas lives, mas ajuda muito em todas as áreas do T-Rex Brasil, e ele, que é o virtual campeão brasileiro com o Palmeiras, Bruno Oliveira. Fala, Bruno!
Saudações, nação Cheesehead, saudações, Maurício, sempre um prazer estar aqui. Eu sou meio que o Jerry Alexander, sabe? De vez em quando eu apareço, de vez em quando eu falo que tô com uma dor no ombro, mas tô sempre na área, sabe? Tô sempre por ali. Mas assim, é sempre um prazer, é sempre uma honra estar aqui. Virtual campeão brasileiro, é verdade, mas vamos colocar aqui a pauta, né? Hoje eu estou extremamente interessado na briga pelo rebaixamento. Então, se você é santista, vascaíno ou torcedor do Bahia, não é baiana, né? Torcedor do Bahia, tricolor. Eu sinto por você, porque hoje vai ser um dia extremamente tranquilo para mim. Mas tem três torcidas aí que vai ser osso. Mas estamos aqui para falar do Packers, né? Packers que tá numa recuperação insana, que a gente vai destrinchar aqui durante o programa. Então, vou tecer meus comentários para daqui a pouco. Só a apresentação por hora.
É isso, nosso Green Bay Packers fazendo bonito, né? Quando ninguém, talvez, esperava, a gente dá uma guinada aí. E, enfim, para felicidade geral da nação. Esse podcast esteve triste por algumas semanas e o amor nos deu alegria de novo. Então, já já falaremos disso. Porque antes de entrarmos na pauta de hoje, vamos às Cheese News. As principais notícias da semana da NFL. Número 1. O Philadelphia Eagles assinou com o linebacker Shaquille Leonard, ex-Indianapolis Colts.
O Eagles ele cedeu mais de 200 jardas após a recepção, né, pro 49ers, principalmente pro Deebo Samuel. E aquilo, é uma unidade que perdeu o T.J. Edwards ano passado, esse ano, né? Pro Chicago Bears, o Nicholas Morrow, e tá com problemas ali na profundidade, né, da posição. E o Shaq Leonard, pra mim, ele era um dos melhores linebackers recentemente, porém sofreu com lesões, perdeu bastante o nível, por isso que o Colts liberou ele. Acho que é uma adição interessante, mas não vejo por hora um cara que vai mudar o Eagles, ele vai ser um linebacker tipo o Bobby Wagner, mas eu acho que é uma adição interessante aí para diminuir esse prejuízo que causou aí, principalmente contra o 49ers.
É isso, cara. Apesar de ter sofrido com lesões, eu me surpreendi até com o corte do Leonard. Obviamente não é o mesmo jogador, tá longe do auge, mas o cara foi cortado, cara. Cortado. E aí o Philadelphia Eagles, como você falou, tá precisando aí de linebackers, talvez a única carência desse time do Eagles. Enfim, aposta aí no Shaquille Leonard pro restante da temporada. Vamos ver. Número 2. O San Francisco 49ers contratou o defensive back Logan Ryan, ex-Patriots, Titans, Giants e Buccaneers.
Aqui é a mesma coisa, mas eu acho que um nível mais baixo, né? O Logan Ryan eu acho que é um cara mais de rotação, assim. Nunca foi um grande destaque, né, de ser top 5 da posição. Mas, assim, o 49ers tem um histórico absurdo de lesões, né? Então, se eu não me engano, o Tavares Ward, ele saiu machucado nesse jogo, não tenho certeza agora. Mas tem o Lenoir, o Hufanga já se machucou, né? rompeu o ligamento do joelho. Então é mais para rotação, assim. Vejo uma adição interessante. E pode dar certo, assim. Um jogador experiente para ir para os playoffs sempre é importante para uma equipe.
É isso, cara. E o Logan Ryan teve ali um destaque já no final ali da carreira dele com os Patriots e no iníciozinho com os Titans. Era um bom defensive back. Eu também acho que não era o mesmo nível de jogador, como você falou, do Shaquille Leonard, que a gente comentou. Mas caiu bastante o Logan Ryan. E também uma aposta aí, né, dos 49ers que estão tendo problemas nessa secundária. Então vamos ver se ele realmente vai ajudar em alguma coisa. Número 3, o wide receiver calouro Tank Dell do Houston Texans está fora da temporada com uma lesão no tornozelo.
É, isso aqui é bem chato, né? Para mim, como eu sou um fã de ataques, né? O Houston Texans era um dos times que mais me enchiam os olhos nesse tempo. Ainda enche, né? Mas com o Tank Dell, um ataque extremamente dinâmico, o CJ Stroud, muito do fato dele ser candidato. Eu coloco até candidato para MVP. Offensive Rookie of the Year já vai ganhar. Então, era por causa do Tank Dell. Eu achei uma chamada bem mequetrefe, que era uma corrida pelo meio e colocou dois wide receivers muito magros para bloquear. O Tank Dell é um filé de borboleta, né, que nem o pessoal fala. E aí o lineman caiu em cima dele e ele quebrou o tornozelo. Então eu achei uma jogada bem desnecessária, que acaba com a temporada de rookie, uma ótima temporada de rookie do Tank Dell, que era da Universidade de Houston também, né?
Sim.
Então, enfim, ano que vem voltaremos mais fortes, né? Mas é uma perda que atrapalha para mim, na minha visão, o ataque do Houston.
Pois é, esse ataque de Houston que ele tem muitas peças, talvez não de nome, mas que vem se destacando ou sendo importantes. O Nico Collins, por exemplo, que já vinha fazendo uma boa temporada, assumiu esse papel de protagonista. Enfim, deve ser a tendência pro resto da temporada, né? Com o Tank Dell fora. Mas realmente, uma temporada de calouro excelente que ele vinha fazendo. Acho que talvez seria candidato a calouro ofensivo do ano, junto do CJ Stroud, que vai ganhar, né? Como você falou. Mas, enfim, uma pena aí pro Tank Dell, uma boa recuperação para ele. Número 4, o quarterback Kenny Pickett, do Pittsburgh Steelers, deve perder alguns jogos por conta de uma lesão no tornozelo. Expectativa da volta para a semana 18, a última.
Então, eu não sei se é impressão minha, mas eu acompanho muito o NFL Red Zone. Então, obviamente, o Steelers raramente está em prime time, essa semana vai estar, mas quase sempre está no Red Zone. Eu tenho, não sei se só eu tenho a sensação que todo jogo o Kenny Pickett se machuca. Impressionante. E todo jogo ele volta. Para mim, ele é o Wolverine da NFL. Toda vez parece que o Kenny Pickett está no chão, machucou o ombro. Quando ele caiu, eu achei que ele tinha sofrido uma concussão, que ele bateu a cabeça no chão. Mas foi uma lesão no tornozelo. E assim, dessa vez se machucou mesmo. Agora vai ter o Trubisky, vai enfrentar o New England Patriots, que eu acho que o Steelers vai ganhar. Mas assim, um ataque que já não é muito bom, perder o Pickett aí fica mais complicado ainda.
Pois é, né, cara? Kenny Pickett já não fazia uma grande temporada assim. Tudo bem que o ataque, como você falou, de Steelers não ajuda muito. Mas eu também, assim, não acompanho as partidas dos Steelers assim com afinco, também no Red Zone, como tô vendo. E dá a impressão que eles, não é que eles se lesionam, né? Mas ele sempre tá incomodado com alguma coisa. Ele
Exatamente.
sempre sobrou uma pancada. Mas enfim, tá uma boa recuperação aí. Mitchell Trubisky será o titular, talvez até o restante da temporada, talvez até semana 18, enfim. Vamos aguardar que um reserva até ok, né? Digamos assim. Não é dos piores reservas. É dos piores titulares, mas dos piores reservas, creio que não. Número 5, o quarterback Trevor Lawrence, do Jacksonville Jaguars, também lesionou o tornozelo. O tempo de recuperação deve levar de 3 a 6 semanas. Ainda não foi divulgado, quanto tempo que ele vai ficar de fora.
Pô, foi uma lesão bem azarada, né? Que na hora foi o lineman que pisou no tornozelo
Sim.
dele. E ele ainda caiu de mau jeito com o joelho, né? Sorte que ele não machucou o joelho. Mas assim, todo mundo acho que já praticou esporte, principalmente futebol, sabe como dói torcer o tornozelo. uma dor extremamente insuportável. E agora, quando um lineman de mais de 100 quilos, mais de 120 quilos, pisa no seu tornozelo e ele gira, aí a dor é exponencial. Então, dele ter saído de pé ainda já é um ótimo sinal, né? Ele consegue ter sustentação no tornozelo, então eu acho que até no, na própria temporada regular ele já vai estar de volta. O Doug Peterson ainda não confirmou que ele tá fora do jogo, provavelmente ele vai estar fora contra o Cleveland Browns, mas mesmo assim é legal de ver, eu gosto do Jacksonville Jaguars, acho que é um time que sofreu muito e agora tá com um time legal. Então, torcer pro Trevor Lawrence voltar aí, porque torna os playoffs também muito mais atrativos, né? Porque querendo ou não, você vê um jogo de playoffs que tem quarterbacks reservas, é sempre chato. Então, pelo espetáculo também, e obviamente pela saúde do Trevor Lawrence, é sempre importante ver ele saudável.
É isso, uma boa recuperação aí pro Trevor, uma baixa considerável aí, né? O Jacksonville Jaguars, que briga pela primeira seed, né? Na AFC. Então, isso aí pode talvez minar as chances de Jacksonville conseguir esse primeiro lugar e a folga lá na Conferência Americana. Fechando então nossas Cheese News, sem mais delongas, vamos ao que interessa. A pauta de hoje é: o Packers de 2023 pode ou já é melhor do que o de 2022? Solta a vinheta, produção! Go, Pack, go! Go, Pack, go! Go, Pack, go! Vamos lá, Bruno. Hoje a gente vai fazer aqui um trabalho de comparação entre o que está sendo essa temporada do Packers até aqui, como o time vem jogando e o que foi o ano passado, né? A gente chegou na última rodada, já que a gente está nesse clima de Brasileirão, a gente chegou na última rodada brigando pelos playoffs, só dependíamos de nós mesmos, acabamos não indo. Hoje, né, a gente atualmente é a seed 7, ou seja, estaria indo para os playoffs ali na rabeta, mas ainda tem, obviamente, bastante coisa para acontecer. São momentos ou situações até parecidas, se a gente comparar hoje o que o Packers está disputando com o que o Packers terminou disputando no ano passado. Ano passado não deu certo. E esse ano, o time tem, a gente vai falar disso daqui a pouco, tem um recorde melhor do que tinha o Packers depois de 12 jogos em 2022 e tem um calendário talvez até mais tranquilo. Brunão, você acha que a gente pode colocar que esse time é melhor ou pode ser melhor do que o de 2022, que teve esses problemas?
Olha, eu vou te falar, já é. E eu vou explicar. Primeiramente, logo antes do começo da temporada, a gente fez a gente fez na Independência, porque eu lembro que eu fiz a piada do Packers. Tava eu, você, o Pinho e o Cabezudo, e a gente falou como que poderia ser o Packers nessa temporada. O Pinho um pouco mais pessimista, acho que o Cabezudo era o mais otimista, e eu e você, a gente era a voz da verdade. Como sempre, né? Nós somos a voz da sensatez. Como sempre.
Pois é, exatamente.
Eu não lembro quanto que você falou, mas acho que foi muito parecido comigo, que você falou 8-9, eu falei 9-8, por aí.
Foi por aí.
É claro, a gente não podia prever lesões, essas coisas. A gente falou que a gente ia ganhar, por exemplo, se não me engano, a gente falou que a gente ia ganhar do Falcons ou do Raiders e perder do Chargers. A gente falou que ia ter uma sequência de 5 derrotas seguidas. Não, e a gente ganhou do Chargers.
A gente meio que tá acertando ali, talvez, o total, mas a gente errou completamente quem que a gente ia ganhar e quem a gente ia perder. A verdade é essa.
Não, exatamente, exatamente. Se alguém estivesse cobrando a gente jogava lá no um parlay lá, a gente tava milionário. Mas não dá. Mas assim, o que aconteceu, o que está acontecendo, na verdade, é o que a gente mais ou menos a gente previa, né? O Jordan Love, eu realmente achava que ele era um quarterback pro futuro. Ah, o Jordan Love pode acabar a temporada com 15 interceptações. Beleza, não é o que eu vejo. Eu vejo que ele tem uma evolução, principalmente nos últimos 3 jogos, ele tá com mais confiança no ataque, a química tá melhor, os wide receivers pararam de dropar passe, na maioria das vezes, graças a Deus, tava insuportável. A quantidade de bola espalmada pelos wide receivers do Packers, né? E ele tentou parar também com o Hero Ball, né, aquelas que ele mandava no fundo da endzone pro Christian Watson no desespero, que não tinha necessidade, contra o Raiders, contra o Steelers. Então, mas já contra o Steelers já tava jogando bem, contra o Vikings jogou bem, contra o Rams jogou melhor. Então você percebe que é uma evolução. Então, mesmo quando o Packers estava 3-6, não dava para colocar o cara no, na forca e falar, ah, esse cara não presta. É, que eu acho que é a mesma coisa que o Bryce Young também. Eu acho que é muito mais do que o quarterback. O quarterback tem os seus defeitos, mas as chamadas estavam ruins, o ataque não ajudava, e entre outros motivos. Para encurtar aqui meu comentário para passar a bola para você, Maurício, eu vejo que o Packers está melhor porque a gente tem uma previsão de futuro. Não, nem digo de estatística, nem digo de recorde. Eu acho que com o Rodgers, a gente já via que estava acabando a era, e eu acho que foi um divórcio na hora exata que deveria acontecer, porque a gente corria o risco de perder o Jordan Love e corria o risco de perder o Aaron Rodgers ao mesmo tempo. É, o Rodgers podia se aposentar, perdeu o Adams, não tem mais o que fazer. Mandamos por um pacote que poderia ter sido melhor? Poderia, mas com a lesão dele e tudo mais, eu acho que foi justo. E eu vejo muito potencial de futuro, acho que a defesa tem que melhorar, a gente vai comentar isso daqui a pouco, mas principalmente o ataque, que é o que rege essa liga, na minha opinião. É, você tem uma defesa ok, um ataque muito bom, você já está extremamente cotado para ir para os playoffs.
Pois é, cara, e assim, eu acho que você falou bem. Quando o time estava mal no ano passado, que inclusive foi até mais ou menos essa época que a gente está agora, né, do ano, meio que a gente sentia que, sei lá, parecia realmente um fim de um casamento ali com o Rodgers. Depois teve uma guinada, né, até o time chegar a disputar essa vaga nos playoffs. Mas parecia realmente uma decadência. Esse ano, a gente começou ali, mais ou menos, né? O Love até jogou bem nos três primeiros jogos, depois caiu um pouco o nível, e aí começou, muita gente talvez pessimista, começou a se desesperar. Mas a gente melhorou, começou a melhorar antes do que a gente começou a melhorar no passado, e nessa perspectiva que você falou de futuro, né? Parece que realmente é uma evolução. Que, pô, ok, mesmo que a gente não vá para os playoffs esse ano, ou então chegue ali nos playoffs e, pô, perca na primeira rodada, seria algo tipo, super ok, entendeu? Seria algo normal e, tipo, não vou dizer satisfatório, porque a gente só fica feliz ganhando o título, mas seria algo, tipo, razoável, que acho que não deixaria o torcedor magoado, digamos assim. Então, é uma perspectiva realmente de melhora que a gente ainda tem. Mas falando especificamente do desempenho entre esse ano e ano passado, cara, eu também acho que já é melhor. A gente consegue ver isso, inclusive, no número de vitórias e derrotas, né? Ano passado, depois de 11 jogos, a gente estava 4-8. Hoje a gente está 6-6. Então, assim, É uma diferença considerável. O time estava jogando muito. O Rodgers estava jogando mal ano passado, a verdade é essa. O Jordan Love começou a jogar muito bem. E é aquilo, né? O time, em dezembro, geralmente cresce. Aconteceu isso no ano passado. Esse ano começou a crescer um pouco antes. E se manter essa tendência, pode ser que a gente chegue até brigando por... obviamente depende muito dos Lions, né? Mas brigando pelo título da divisão. Então, eu acho que teve sim uma melhora do ano passado para esse ano, mesmo perdendo o Aaron Rodgers, por incrível que pareça.
Exatamente, né? E o que eu acho também do Packers é um contexto assim, de confiança e a tranquilidade que passaram para os jogadores, no sentido assim, cara, a gente ganhou do Chiefs com uma média, com o jogador mais velho do elenco, assim, no ataque, tendo 25 anos de idade, de skill player, né, que era o AJ Dillon. É impressionante, é bizarro isso, cara, se você for ver. O Packers, eu já não posso afirmar 100% ser o ataque mais jovem da história da NFL, eu não sei, mas é um dos, né, 25 anos.
Sim. E, não, assim, e o Dillon falou que ele se sente velho no ataque. Exato. Do Packers, o cara tem 25 anos.
Exatamente, cara. O cara tá na liga, ele foi draftado em 2020 junto com o Deguara. E eles são os jogadores mais velhos do ataque do Packers. E junto com o Love também, né? O Love também foi em 2020. Mas o ponto é, o que mudou? Qual que foi a mudança de chave do Packers? Quando o Packers tava 3-6, Eu tava extremamente desiludido com o Packers. Eu esperava mais, eu achava que, por mais, eu falei no começo da temporada que mesmo que o Love fosse mal, a gente precisaria dar tempo ao tempo. Mas o tempo estava rolando e não estava tendo evolução. E isso me preocupava, e muito passava pelo LaFleur. E agora, a mudança de chave é a confiança que você tem nos seus wide receivers. Sempre que um quarterback reserva entra, parece que os técnicos só sabem fazer uma coisa. Não vou me deixar incomodado. Beleza, isso eu entendo. Mas você não pode ficar mandando checkdown o tempo todo. Senão o ataque não flui e aí o cara não vai ter confiança. Entendeu? Então, você viu o Jake Browning no Bengals também. Ele começou muito com checkdown, foi ganhando confiança. Touchdown lá pro Jamar Chase, 70 e poucas jardas. E é assim que você tem que construir. O LaFleur entendeu que o Jaden Reed pode ser uma arma extremamente importante no ataque. A forma que o Jaden Reed é usado, a gente não via no Packers. Talvez desde o Ty Montgomery, que era um wide receiver running back. Nem sei. Porque o Packers nunca teve trick play, assim, adoidado.
Justo.
E, cara, a confiança no Musgrave, que infelizmente machucou. Confiança no Tucker Kraft. Confiança, em todo mundo, cara. Vou ficar sendo repetitivo aqui se eu continuar falando. E o Packers com muitas lesões, mas todo tirando o jogo contra o Lions, o Packers foi competitivo nos 11 jogos que o Packers jogou. Todas as derrotas a gente foi competitivo, todas as vitórias a gente foi competitivo. Vou até excluir aqui o Bears ou algum outro jogo extremamente fácil, que nem foi competitivo, porque aí o Packers amassou. Cara, o jogo contra o Lions, o primeiro tempo no Thanksgiving, foi absurdo. E isso mostra como o Packers é melhor que o ano passado. O ano passado, qual foi o grande jogo do Packers? Eu acho que foi contra o Minnesota Vikings, que a gente foi muito bem, e contra o Miami Dolphins. Só que contra o Miami Dolphins a gente já tava jogando mal. A gente conseguiu um fumble ali com o Jarron Reed, que aí a gente conseguiu voltar pro jogo. Então, assim, eu vejo potencial, eu acho que você vai falar agora de estatísticas, ponto a ponto, assim, mas eu vejo potencial na química e na confiança da equipe, porque a gente sabe que a gente não tá no nosso melhor. O Jordan Love não é o melhor QB da NFL. Não tá no top 5. Atualmente pode estar beirando ali do top 10, porque tem muito quarterback ruim na liga. E ele tá jogando num nível de top 10 atualmente, nos últimos 3 jogos. Mas assim, eu acho que existe muito mais potencial de evolução, principalmente do Love e do ataque. E isso que torna o time muito melhor do que ano passado.
É isso, cara. E já até puxando, como você falou, pro lado mais estatístico, eu sinto que o nosso, tipo, ataque aéreo, e os números mostram isso, evoluiu. De novo é engraçado a gente falar isso, perdendo o Aaron Rodgers e agora com o quarterback mais jovem, mas o ataque aéreo evoluiu. Eu acho que no início você até falou de Hero Balls do Jordan Love, que eu não sei se eu chamaria de Hero Ball, porque me pareceu algo talvez desenhado pelo LaFleur, tentar essas bolas mais longas, explorar o braço do Jordan Love, que é forte, é um braço forte, mas que muitas vezes, cara, não é só força, né? Você tem que ter ali uma jogada mais bem desenhada, uma chamada mais assertiva, e eu achava que estava faltando isso. Então
É
talvez eu
porque
tenha.
no jogo do Raiders, o Maurício, o Love poderia ter corrido umas 15 jardas. Ele preferiu mandar no fundo da endzone, né? É nesse
Sim,
sentido que eu
exatamente.
falei.
Não, exato, exato. Ok, justo. Só que eu acho que talvez fosse isso do treinamento, entendeu? Acho que talvez fosse ali a mentalidade que o LaFleur estava tentando colocar de tentar alongar o campo. E agora eu acho que o Jordan Love, mesmo com poucas semanas de diferença, né, é um quarterback que está com um pouco mais de noção de si mesmo, digamos assim. E talvez o LaFleur também tenha entendido que o Jordan Love não vai, porra, ser o cara que vai pegar a bola, manda quatro verticais e aí, pô, lança a bola e não é isso que vai acontecer. Não é Mike McCarthy, mas o Matt LaFleur parece que não. Vamos voltar a fazer o básico e depois a gente faz um play action. A gente vai aprimorando as coisas para fazer o Love rodar. E eu sinto que isso tem acontecido bastante nos últimos jogos. O Jerry Love tem desempenhado muito bem no play action, por exemplo. Então, falando um pouco de números, as jardas aéreas por jogo, por exemplo, do ataque do Green Bay Packers. São 240 por partida, ano passado inteiro foram 228,8. Não é uma diferença tão grande, mas se a gente considerar que no início do ano a gente também estava com números abaixo, essa tendência é crescer, né? Porque esse número vai aumentando, inclusive está aumentando essa média a cada jogo. E vale lembrar também que a gente
teve um jogo com quarterback passando acima das 300 jardas pela primeira vez em 2 anos. Então, acho que o ataque aéreo do Packers está talvez se encontrando novamente. Está cada vez ficando mais explosivo, talvez muito por conta dessa confiança nos recebedores e nos skill players que você citou. O Jaren Reed é um cara que vem sendo realmente muito bem utilizado. Realmente é uma arma assim, bem importante para o ataque do Packers. Mas o Christian Watson, nos últimos jogos, principalmente nos últimos 2 jogos, acho que a gente pode falar, tem se adaptado, infelizmente, continua lidando com lesões, né? O Romeo Dubs, cara, eu sinto que ele é cada vez mais confiável. Então, sinto que esse ataque do Packers, cada vez mais dinâmico, eu acho, principalmente o ataque aéreo, pode ser o principal ponto assim, de melhora do ano passado para esse ano.
Eu concordo 100%. Mas, assim, agora falando um pouco do lado da defesa, ainda me incomoda bastante o jogo corrido terrestre. Jogo corrido terrestre é bom, né? Jogo corrido defensivo. Porque, assim, na minha opinião, eu tô muito surpreendido com o ataque aéreo da parte defensiva. Nossa, eu tô mal agora, hein? A defesa aérea do Packers.
Tá falando mais de ataque. Confuso que o Gilbert.
Exatamente. A defesa aérea do Packers. Porque, assim, a gente perdeu o Adrian Amos, que tá livre no mercado de novo. A gente perdeu. A gente mandou embora o Russell Douglas, que momentaneamente não faz falta, porque a gente conseguiu um cara, Carrington Valentine. Impressionante, não? O Jerry Alexander, que eu fiz a brincadeira no começo, realmente, pô, não se ajuda. O Aaron Jones é outra questão, mas assim, o Jerry Alexander já vem tendo lesões, e é um cara extremamente diferenciado, mas mesmo em campo, muitos jogos não vem jogando bem, acho que ele jogou bem contra o Steelers só. E assim, né, a gente vê Rochelle jogando, a gente vê Carrington Valentine, a gente vê o Ballantyne. E, cara, o ataque aéreo do Packers, nossa, de novo, a defesa aérea do Packers é muito boa, cara. É muito boa. A gente tava no top 10, acho que nos últimos jogos, assim, no garbage time ali, a gente tomou umas jardas a mais. Só que, assim, é impressionante como a gente não cede muitas jardas, muitas bolas no fundo do campo. Foi uma ali contra um Justin Herbert, contra o Mahomes, nenhuma, a gente teve só uma vacila ali numa terceira descida, mas foi mais os linebackers, na minha opinião. E a gente, mesmo enfrentando alguns quarterbacks bons, você vê que o Valentine não treme. Você vê que os jogadores não tremem. E isso, pra mim, é muito importante. O Rudy Ford jogando muito bem, o Quay Walker na proteção, na minha opinião, jogando bem. Você vê o Jonathan Owens, pra mim, a maior surpresa dessa defesa. E eu acho que a gente tá muito sólido nessa questão aérea. Na questão terrestre, aí é o que me preocupa, porque a gente pegou o Devonta White na primeira rodada, a gente confiou no TJ Slayton, tem o Kenny Clark, que pra mim tá fazendo uma das melhores temporadas dele com a camisa do Packers. Só que, não acho que seja uma questão de jogador, eu acho que questão de esquema mesmo. A questão do esquema atrapalha. Você viu o Isaiah Pacheco, aquela jogada ali que ele foi literalmente empurrado pra linha de uma jarda, que virou o touchdown deles. Cara, ninguém do Packers conseguiu derrubar ele. E uma jogada anterior, no outro drive, 26 jardas corridas, assim, num piscar de olhos. Então é uma coisa que me preocupa, acho que são as duas coisas que mais me preocupam no Packers, o jogo corrido da defesa, né, a proteção ao jogo corrido, e também a questão dos running backs, né, o Aaron Jones machucando, né, nem acho que seja culpa dele, porque não era injury prone, ele sofreu aí, e o AJ Dillon também tá sendo um grande carregador de piano, Patrick Taylor não confio muito, o James Robinson vai e volta, parece o meme do Vovô Simpson, que entra e sai o tempo todo. Chegou o Kenyan Drake agora, que a gente não sabe o que vai acontecer. E é isso. E na defesa que eu esqueci de falar, o Eric Stokes também, que voltou, se machucou e agora tá voltando.
É isso. Falando da defesa, né? Cara, duas coisas. Primeiro, os números meio que comprovam o que você tá dizendo. Packers em jardas, isso. O Packers é top 10 em jardas cedidas, ou seja, é o décimo que menos cedeu jardas aéreas. E é o bottom 3, o terceiro pior em jardas terrestres cedidas. Então, isso já exemplifica o que você está falando. Porém, você falou de esquema, né? E o Joe Barry, por si só, desde o ano passado, gosta muito de usar uma defesa em níquel, né? Falando de esquema, como você falou. E eu acho que isso talvez explique tanto a questão do Packers ser um top 10 em jardas aéreas cedidas e um dos três piores em jardas terrestres cedidas. Pro amigo que não sabe exatamente como é a defesa em nickel, digamos assim, é quando você tem um defensive back a mais, geralmente um cornerback, um slot cornerback, no campo, no lugar de um linebacker, por exemplo. Então, você deixa ali o box, né, o front mais leve, digamos assim, e isso é melhor para defender o passe e pior para defender o jogo terrestre. E eu sinto que muitas vezes, e isso não é de hoje, isso é o Joe Barry, esse box do Packers é excessivamente leve. Não sei se é uma grande preocupação assim, com o passe, como você falou, a gente também perdeu nomes ali na secundária, mas eu sinto que muitas vezes, pô, claramente os caras vão correr com a bola, ou os caras estão correndo muito bem com a bola, e aí por uma questão de esquema, como você citou, o Packers não consegue parar, e também tem uma deficiência em tackle, eu acho que até melhorou, mas o Packers tá criando, é um time medíocre, para não falar coisa pior. Então eu acho que, cara, o esquema da defesa talvez propicie esses números que a gente realmente vê.
Assim, eu não sou expert de esquema, né, pessoas com cabeçudo poderiam falar muito melhor, mas por vivência, né, de acompanhar tanto o Packers, qual que é o esquema do Packers? Como você falou, o Nickel você usa um defensor a mais, né, de passe, e Dime você usaria dois. O Packers usa o Nickel, principalmente o Keishon Nixon, que vem fazendo uma ótima temporada, excelente interceptação contra o Mahomes. Porque foi aquela interceptação no SUS, que eu não tava esperando que ele fosse pegar a interceptação, pulei do sofá, em comemoração, 1 da manhã, né? Mas assim...
Exatamente.
A única reação possível que poderia ter.
Não,
exato. E assim, o que que acontece? O Packers, como você muito bem colocou, o Packers ele usa dois linebackers, ou seja, tira um linebacker ali da rotação. Raramente você vê Campbell, Walker e McDuff acho que nunca, se é que teve, pelo menos eu não lembro, dos três estarem em campo ao mesmo tempo. E o que que acontece? Para isso, o Packers ele coloca 4 na linha. Ele usa o Rashan Gary, o Preston Smith, o Kenny Clark, e aí varia o Devonta White, o TJ Slayton. E o que que isso significa? Na teoria, você usaria ou 3-4 ou 4-3, né, geralmente o 4-3, e você usaria 2 DS, 2 DTs e 2 OLB e 1 linebacker. O que que seria isso? 2 jogadores no meio, 2 jogadores na ponta, sempre defensive, end e tackle, e os 2 OLB. Só que os 2 OLB, que são os outside linebackers, o Packers ele usa na linha, que é o Rashan Gary e o Preston Smith. Na teoria, né, se você jogar Madden ali, eles são linebackers, eles não são edges, né, de jogar na ponta da linha. Só que o esquema do Packers, que pra mim é um esquema bom nesse sentido, ele usa essa versatilidade dos dois de serem linebackers, por isso que o Preston Smith de vez em quando ele tá cobrindo o passe, que aí é horrível, né, uma chamada medonha, mas ele fica na ponta da linha, e isso torna o box muito mais fácil das equipes jogarem no jogo corrido, porque, como você falou, fica mais leve, né, você não tem, os jogadores mais atléticos ficam nas pontas, no meio você tem jogadores mais pesados, só que se você abrir o espaço, filho, esquece, o Campbell, ele vai conseguir fazer o tackle, mas só depois de muito tempo, e o Quay Walker, ele é muito rápido, mas ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E é isso que eu vejo que é o grande problema do Packers. É o que você falou, sempre tá com um cara no nick, né, que aí de vez em quando é o slot corner, e aí o Packers fica numa formação muito leve. E quando o Packers corre com 3, né, na defensores ali, eles mais improvisam de DE do que realmente são DEs. Porque se você for ver, você tem o Enagbare, você tem o Kobe Wooden, e você tem o Cal Brooks, que foi um excelente pick nesse ano. São jogadores aí que conseguem jogar de DE e DT. Só que muitas vezes o Packers ele usa 3 DTs. Devonta White, TJ Slayton e o Kenny Clark. E obviamente o cara, são jogadores mais pesados, então eles não têm essa mobilidade de um DE, que por exemplo tinha o possante Dean Lowry, que era do Packers. De vez em quando ele fazia uma jogada boa, mas ele era mais leve do que o Kenny Clark. E não sei se você concorda comigo, né, do que eu falei agora, mas eu vejo que esse é o grande problema do Packers. Querer improvisar essa coisa de DE, e aí você abre espaço no gap ali na linha ofensiva e a jogada corrida flui muito mais. Então, na minha opinião, esse é o grande defeito da defesa do Packers, que tá muito bem na red zone e que cede poucos pontos, apesar de todos esses erros que eu comentei.
Eu concordo, cara. Assim, o Joe Barry, eu nem falo em questão de realmente colocar o cara em uma posição que ele não jogue, não.
mas eu acho que em situações que ele não deveria estar, digamos assim. Você falou, por exemplo, do defensive end, você falou, por exemplo, do Preston Smith, que de vez em quando está cobrindo o jogador, cobrindo o wide receiver, o que, pô, não existe, cara, simplesmente não existe, isso não pode acontecer. Então, eu sinto que de vez em quando o Joe Barry utiliza mal as peças que tem em situações específicas. E aí você falou da red zone, que era exatamente o ponto que eu ia entrar agora. Em questão de jardas, já fazendo esse comparativo com o ano passado, né, como é o assunto do episódio, não há uma grande diferença assim, de melhora ou piora. O Packers, ano passado, cedia 336,5 jardas por jogo, no ano passado inteiro, em média, e esse ano está cedendo 340. Ou seja, um pequeno aumento de 3 jardas e meio, ou seja, mesma coisa. Nas jardas passadas, 209 ano passado contra 218,6 esse ano, um aumento ali de 9 e pouco. E nas jardas corridas, ano passado foram 139,5, esse ano 136,25, ou seja, também a diferença de 3 jardas. Em resumo, em jardas, a defesa é mais do mesmo do que no ano passado. Porém, em pontos, tem uma... E principalmente em touchdowns, né, que a gente vai falar aqui, tem uma diferença considerável. Porque ano passado, em 2022, o Packers se deu 2,47, ou seja, basicamente 2 touchdowns e meio por jogo durante toda a temporada de 2022. Esse ano, até aqui, depois de 12 jogos, a média é de 2,08, ou seja, basicamente 2 touchdowns por jogo. Cara, é uma média de meio, vamos aproximar, né? De meio touchdown por jogo que o Packers cede a menos. Ou seja, digamos, numa temporada isso dá 8, 9 touchdowns a menos. O que, pô, é uma diferença considerável, cara. Então a defesa, né, continua cedendo mais ou menos o mesmo número de jardas, mas ela na red zone, e muito por isso essa diferença do número de TDs seguidos, tá indo muito bem.
E é isso, cara. Você vê a resiliência do Packers em muitas situações ali, de que ano passado era... Até ano passado, né? Chegou na red zone, a gente sabe, pô, 7 pontos pros caras, não tem jeito. E esse ano não. A gente viu contra o Mahomes que muitas das vezes... Nesse ano, pra mim, o Mahomes ele tá passando uma temporada que o Aaron Rodgers sofreu alguns pontos, por exemplo, contra o Arizona Cardinals invicto que a gente ganhou lá. Não tem recebedor, é impressionante. O Mahomes, ele sofre muito porque aquilo, né, o cara nem Noé, tem o Travis Kelce ali e acabou. O Marcus Valdes-Scantling, aquele drop
tá tão bem.
Exatamente, mas eu acho que muito por conta dos recebedores. Você vê a interceptação que ele teve contra o Packers, o passe foi ruim? Foi, mas o Sky Moore meio que parou ali no meio da rota. Se ele tivesse ido até o final, mesmo com o passe sendo ruim, poderia forçar um drop ali do Nixon e tudo mais. Só que assim, ele sempre foi um cara de improviso ao extremo na red zone. O cara que ele consegue desviar ali da blitz, da pressão, e achar um passe do fundo do campo pro pipoqueiro do estádio. Ele acha. E não foi isso que aconteceu contra o Packers. A gente viu 2 sacks importantíssimos do Gary e do Smith em 2 drives diferentes. A gente evitou o touchdown. O outro ali foi um vacilo que a gente já comentou ali do jogo corrido, né? Que realmente não teve como. Porém, seguramos ali o 2-point conversion, que foi muito importante pro jogo, porque fez o Packers ficar naquela estratégia dos 9 pontos de vantagem, em muitos pontos do jogo. Então, assim, eu vejo o Packers nesse quesito de evolução, desde o começo da temporada. Eu acho que a gente sempre foi muito bem com a defesa, na maioria dos jogos, menos contra o Lions. Aquele jogo do Lions foi muito fora da curva. E uma coisa que só me preocupa do Packers é que parece que o ataque e a defesa nunca... Acho que isso nunca vai acontecer e acho que nunca aconteceu com o Packers. O ataque e a defesa nunca estão em sintonia. Você sabe aquele meme do iPhone que você clica numa opção de habilitar e o outro desabilita automaticamente?
Exato.
Eu vejo o Packers ali. Eu lembro que a torcida de São Paulo fazia isso. Ser feliz, ser campeão e ficava desabilitando. É a mesma coisa do Packers. O Special Teams geralmente tá ali ligadinho, tá no verde. E o ataque, se você liga no verde, a defesa fica no cinza. E se você liga a defesa no verde, o ataque fica no cinza. Então, é impressionante. Todos os jogos que a defesa jogava bem, o ataque jogava mal. Agora que o ataque tá jogando bem, em boa parte dos momentos, a defesa tá jogando mal.
Então, o Packers pode abrir duas posses, a defesa vai lá e cede uma campanha inteira no começo do segundo tempo do Chiefs. Então é isso, cara. Eu acho que o Packers sempre vai ficar precisando dessa união das unidades, que é algo que ainda não acontece. Pois porém, é. Né, acho que finalizando aqui para dar o veredito final, assim, eu vejo o Packers com um time que eu estou extremamente animado. Não, vamos ganhar o Super Bowl? Cara, acho que a chance é 1%. Né? Vamos acreditar sempre, vamos torcer para isso sempre. Mas vamos ser realistas que a gente tá bem abaixo de Philadelphia Eagles, São Francisco 49ers. Dallas Cowboys a gente até poderia fazer um caldo ali, mas provavelmente a gente perderia. Agora os times assim, Lions, a gente viu que a gente já ganhou, Vikings, Seahawks, Rams, eu acho que a gente tá no páreo pra ganhar esses times bem, entendeu? Então a gente ganhou do Chiefs, que é um time extremamente importante, tem os seus defeitos e tudo mais. Mas eu vejo ali que o Packers tá a gente começou lá de 20, de 30, 20º time de 30, 32 ali da NFL, competitivos, agora a gente já tá na faixa de 12 a 15, na minha opinião. Se a gente começar a continuar jogando bem, a gente pode entrar no top 10 ali na parte de baixo. Então é isso, cara, é uma constante evolução que eu vejo no Packers, é um ano que era de transição, que a gente tá muito mais no lucro do que poderia. A gente vê quantos outros times que estavam em reconstrução, o próprio Panthers aí, o Cardinals, que não conseguiram chegar nesse nível. Então a gente tem potencial dos 5 últimos jogos, a gente tem potencial de ganhar 4. O Vikings acho que vai ser um jogo difícil, quem sabe a gente ganha. Né? Então, pô, como colocar, mesmo ganhando 9 jogos na temporada, ganhando só mais 3, cara, que sensação boa que de ter, a gente vê que tem um futuro, o Love provavelmente vai ganhar uma renovação contratual, a gente vai ver mais anos do Packers sendo competitivo, e isso me enche de alegria, ver o Packers numa posição confortável de jogar playoffs de novo. Acho que a gente não esperava isso no começo da temporada, então por isso que eu digo que o Packers está melhor que 2022. E, cara, é isso. Tô confiante. Tô me sentindo confiante nesse fim de ano, Maurício.
Perfeito. Não, como você deveria estar. Você falou de playoff. Cara, não sei se vai ser arriscado. Eu nem queria falar isso para depois não falar que eu ziquei. Mas eu acho que eu tô mais confiante que a gente fará os playoffs esse ano do que eu tava ano passado. E isso também diz muito sobre a melhora do time, né? Eu concordo que também tá melhor. Mas é muito porque esse calendário do Packers é muito tranquilo e tem total condições, se não for favorito, para ganhar os 5 jogos restantes. O Packers pega Giants, Buccaneers, Panthers, Vikings, que talvez seja o jogo mais difícil, mas esse time do Vikings, sem o Kirk Cousins, o Josh Jobs, apesar de ter flashes ali, não é tão confiável assim. Então, talvez o Packers seja favorito, ainda mais, né, nessa reta final. E Chicago Bears em casa. Então, assim, são 5 jogos que, no momento atual, né, do Packers, a gente não só consegue ver ganhando, mas talvez o Packers entre como favorito. Então, não me assustaria, obviamente ficaria muito satisfeito se o time acabasse a temporada no 11-6. E aí eu acho que playoff seria certo, digamos assim.
Mas dependendo da seed, a gente poderia pegar até o Lions com o jogo ganhável.
Exato, exatamente. Então assim, também não acho que a gente vai ganhar o Super Bowl, mas estou confiante para chegar nos playoffs. Quem sabe ali, dependendo do aniversário, né, como você falou agora, beliscar uma vitóriazinha. Por que não? O que ano passado não aconteceu. Então acho que sim, o time seria, já é talvez melhor do que o do ano passado. Então acho que veredito é isso. É isso então, Brunão. Dê seu recado final, por favor. Muito obrigado por sua participação aqui. Sempre um prazer te receber. Tamo junto.
Muito obrigado, Maurício. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui participando. Agradecer aos nossos ouvintes que aguentou a gente falando uma hora sobre Green Bay Packers. Não tem coisa melhor, né?
Não, lógico que não.
Natália, não existe coisa melhor do que ouvir falar do Green Bay Packers. Quando seu time tá bom, você liga ali no jogo aberto, você liga na ESPN. Quando tá perdendo, você não quer saber de nada. Então agora é só sorrisos, por enquanto. Eu acho que você falou muito verdade, o calendário fim do ano passado tava um pouquinho mais difícil. Eu acho que isso fez a gente ser eliminado. Esse ano tá um pouco mais fácil, mas também a gente tá com um time no papel inferior ao do ano passado. Então eu acho que tudo se equivale, né, no final das contas. Então, cara, as frases finais vão ser assim. Eu acho que a gente ganhando, a gente tem que estar feliz. Acho que perdendo, a gente tem que estar feliz. Eu acho que a gente tem um futuro. Acho que deu para mostrar isso muito bem. Ano que vem, no training camp, a gente vai chegar com
uma confiança maior do que a gente estava no começo desse ano, e principalmente no draft. Eu acho que a gente não tem tantas necessidades absurdas como a gente tinha esse ano. Tyrend, a gente supriu bem. Acho que a gente supriu bem em cornerback, que a gente tá com lesões e tudo mais, a gente precisa. Mas eu não vejo uma situação assim, cara, se a gente não pegar isso daqui, a gente não vai sobreviver ano que vem. Então, acho que a off-season vai sair os 40 milhões do Aaron Rodgers ali do dead cap, e tudo vai se encaminhando para um... depois da chuva, sempre vem um sol, né? Então, acho que o sol tá começando a raiar pro futuro do Green Bay Packers.
É isso. Um futuro ensolarado de muito amor lá em Green Bay. Valeu, Brunão. E muito obrigado também a você que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do TeaseCast. Segue a gente, liga o sininho para não perder o próximo. Tamo junto, rapaziada. Um abraço e Go Pack. Go!